Até agradecendo aqui a espera do professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, que é especialista em mobilidade urbana da Universidade Mackenzie de Campinas. Muito obrigado por esperar aqui na linha, viu, professor? Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Professor que está com a gente aqui no CBN Campinas para discutir esse projeto do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados, isso nesta terça-feira, um projeto de lei que altera trechos do Código Brasileiro de Trânsito, texto que deve ser ainda discutido na Câmara e também no Senado. São algumas regras, várias regras que são alteradas, e as principais a gente cita aqui. Por exemplo, a suspensão do direito de dirigir, né? Pessoal que hoje ultrapassa os 20 pontos, perde a carteira. A gente fala perde assim, entre aspas, né? Fica 12 meses, tem que passar por reciclagem. O projeto está dobrando esse tempo para 40 pontos em 12 meses, né? Ou por transgressões específicas. Professor, partindo desse ponto aqui, de dobrar o número de pontos para que um motorista tem aí a suspensão da CNH. Qual é a opinião do senhor, como especialista em mobilidade?
Sim, essa questão de aumentar a quantidade de pontos, ela acaba para quem, para os motoristas, principalmente os automóveis, dando uma flexibilidade maior, né, a não perder a carteira. Então, quando eu vejo isso, há uma chance muito grande das pessoas cometerem mais infrações em função que a penalidade vai ficar flexível, e nessa penalidade acaba, na verdade, tendo uma chance, como eu disse, uma incidência maior aí referente a cometer erros, né, principalmente, né? Então, eu vejo com muita cautela essa questão, porque nós estamos numa década, terminando a década que a ONU estabeleceu que era para reduzir o número de acidentes. O Brasil não consegue cumprir essa meta, a gente está terminando agora, estamos em 2019. Não fizemos nenhum trabalho educacional, nem de engenharia, a ponto de ter vias mais seguras, e agora a gente está vendo uma flexibilização da fiscalização, que aumentando esse número de pontos, né, há uma chance ainda de aumentar ainda mais aí o número de acidentes, né? Então, isso eu acabo ficando muito preocupado com essa proposta, né, que está sendo tramitada agora, né, no governo.
Professor, outra mudança prevista é também ligada ao transporte de crianças, né? A questão da cadeirinha não ser mais uma passível de multa, o uso da cadeirinha, ela não poderá mais acarretar uma multa para quem não utilizar. Qual a sua opinião sobre isso?
Isso, Stephanie, bem lembrado. Essa cadeirinha é extremamente importante. Quando nós temos a homologação dos veículos novos, quando a gente avalia, por exemplo, o crash test, que é aquele nível de deformação que o veículo tem quando ele tem uma incidência e algum obstáculo a 60 km por hora, em média, os testes feitos são sempre com as cadeirinhas. Então, quando a engenharia automobilística ela está validando o seu veículo, as crianças, obrigatoriamente, estão na cadeirinha. E não existe testes de bebês, de crianças menor de 7 anos de idade, em crash test, que possa, na verdade, validar se aquilo é seguro ou não. Quer dizer, a própria indústria, nessa preocupação, já inclui a cadeirinha. Se nós pegarmos, por exemplo, os países da Europa, da comunidade europeia, a cadeirinha de criança já é um acessório obrigatório quando a pessoa compra o veículo. Então, ela compra o veículo e já vem com a cadeirinha, independentemente se ela tem ou não criança pequena, porque não é uma questão de flexibilizar. É uma questão de segurança que impacta aí no risco de óbitos quando se não utiliza uma cadeirinha e tem um acidente, uma colisão, seja ela lateral ou frontal, num automóvel.
E, professor, é interessante porque o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, foi eleito exatamente com o mote de ser mais rígido, né, nas questões criminais, nas leis, e chama a atenção exatamente esse ponto na legislação de trânsito, está sendo mais brando, né? Não é uma incoerência?
Nessa ânsia de desburocratizar a questão das renovações, das pessoas não terem tanta indas e vindas na questão da documentação, e acaba, na verdade, levantando um ponto aí extremamente preocupante, porque na hora que flexibiliza também o número de pontos, essa questão da cadeirinha, o exame toxicológico, que também é para aqueles que utilizam um transporte por aplicativo, ou os caminhoneiros que hoje são obrigados e não têm. Então, tudo isso há uma chance muito grande de aumentar esse nível de acidentes, né? Infelizmente, aumentar o número de mortes. Então, no meu ponto de vista, sim, existe uma incoerência nessa questão, porque quando a gente fala da engenharia de tráfego, nós temos três pilares extremamente importantes, que são eles: a engenharia das vias, quer dizer, a gente precisa criar vias seguras, com obstáculos para que as pessoas não cometam imprudências no trânsito. Nós temos um outro pilar de extrema relevância, que esse fica sempre a desejar, que é o lado educacional. Então, é você educar a criança, que a educação parte da família, parte da escola e parte da sociedade. Então, quando a sociedade flexibiliza isso, acaba, na verdade, tendo uma chance maior de incidências de acidentes. E o último pilar é a fiscalização. Então, quando a gente tem uma deficiência nas vias da engenharia, quando a gente tem uma deficiência relacionada aos processos educacionais relacionados ao trânsito, a gente acaba pegando a fiscalização, o terceiro pilar, para que essa fiscalização ela seja mais punitiva, mais rigorosa, porque a gente não consegue trabalhar muito na engenharia e na educação. Quando a gente melhora a engenharia, quando a gente melhora a educação, aí sim a gente pode melhorar a fiscalização, porque já foi feito um trabalho de base relacionado à educação e foi melhorado as vias referente à engenharia. Então, esses três pilares, eles caminham juntos. Se a gente tem uma deficiência na educação, se nós temos já uma deficiência na engenharia, nas vias, e a gente vai flexibilizar a fiscalização, isso tende a aumentar o número de acidentes. Infelizmente, isso pode aumentar o número de mortes, que já é extremamente relevante no nosso país, né? A gente é o quinto maior país no ranking de mortes em acidente de trânsito. Então, a gente já está liderando aí no ranking, e essa flexibilização, né, no meu ponto de vista, tende a aumentar ainda mais o número de mortes nas cidades, né, de modo geral, no nosso país.
Professor, até aqui são pensamentos, né, professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho. Um projeto como esse, que chega à Câmara, vai ser discutido no Congresso, então, pelos deputados e também lá no Senado. Parece que um projeto que tem várias mudanças, a gente está discutindo aqui os seus pontos mais polêmicos, por exemplo, o aumento, né, dobrar a necessidade de pontos para perder a carteira, essa questão da cadeirinha. Esse tipo de discussão levada ao Congresso, e acho que vai ser bem acalorada, esse tipo de discussão tende a não passar, né, no Congresso. Mas outros pontos dentro desse projeto podem ser discutidos e assim nem serem muito bem discutidos. Por exemplo, o aumento, né, da renovação, que hoje está em cinco anos, ir para 10 anos, que aí é o mote dessa desburocratização. Então, seria um jogo mesmo do presidente? Ah, eles vão discutir esse ponto mais polêmico, mas aí aprova essa questão aqui que é, na verdade, a principal ou não?
Entendi. Essa parte é bem interessante mesmo, porque se nós não temos condições para, né, conduzir um veículo, né, a primeira coisa, independentemente se você está dentro ou não do prazo de validade, é uma decisão sua de sair com o automóvel, né, principalmente, ou a motocicleta, ou o caminhão, enfim. Essa decisão realmente vai desburocratizar a parte de renovações de carteira, né? Então, parte-se do pressuposto que você está bem, você está saudável e pode conduzir. Esse é um ponto interessante que eu não vejo um grande problema, porque a responsabilidade é sempre de quem assumiu o ato de conduzir algum veículo automotor. Agora, um outro ponto interessante, Flávio, que no Brasil acaba não sendo muito utilizado, é o seguinte: nos países desenvolvidos, os estudos feitos nas universidades voltado à parte da engenharia de tráfego, da parte educacional, as pesquisas relacionadas são munidas, né, para que o poder público forneça, estabeleça e crie regras mais flexíveis ou mais rigorosas. Quer dizer, existe um amparo científico para que as tomadas de decisão sejam mais assertivas e não seja, na verdade, na sensibilidade de algumas pessoas, em algumas conversas, em algumas questões regionais. Então, o que eu vejo no nosso país, e a gente precisa melhorar muito, é que as discussões científicas, as publicações científicas, né, com esse lado relacionado à engenharia de tráfego ou qualquer outra forma que a gente tenha, né, nesse caso aqui voltado ao trânsito, ela precisa ser embasada, porque quando a gente embasa algo, aí fica tudo mais fácil e não gera polêmicas relacionadas se vai ou não vai reduzir o número de mortes, se vai melhorar o trânsito na cidade, se vai desburocratizar. Então, essas condições precisam ser passadas para as universidades, que precisa munir, sim, o poder público e, com dados, levantar essas decisões. Isso fica até mais fácil depois para as aprovações na Câmara, mas isso acaba não sendo utilizado no nosso país, infelizmente. Mas é um ponto aí a ressaltar quando a gente tem essas propostas mais polêmicas no nosso país.
Professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, que é especialista em mobilidade urbana da Universidade Mackenzie Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas.
Obrigado, Flávio. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.